O ESG já é realidade para muitas empresas, mas outras ainda precisam se atualizar. Diante de um cenário de mudanças climáticas e mudanças até na forma como enxergamos o mundo, essa realidade está cada vez mais presente e é mais necessária. Mas como começar a aplicar o ESG na sua empresa?
Visões ESG. Investindo no futuro, hoje. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça a rede líder em 5G.
E o nosso entrevistado de hoje é o professor Jacques Paes, da FGV, professor de MBAs da FGV e consultor de empresas. Então, professor, minha primeira pergunta para o senhor é o diferencial da adoção do ESG nas empresas na atualidade. É um caminho sem volta? Qual a percepção que a gente vê de mudança nas empresas depois da adoção do ESG?
Eu diria que sim, é um caminho sem volta. Essa prática, apesar de não ser nova, né, quando a gente fala de ESG, a gente remete lá à década de 70, e nós tivemos várias dificuldades em fazer essa implementação. Mas eu vejo como sim um caminho sem volta. Sofremos ainda algumas dificuldades corporativas para fazer essa implementação dentro do ESG, como os custos iniciais, como mudança de cultura, né, como a própria visão de retorno desse investimento por parte das empresas. Então, o ESG tem se tornado uma pauta estratégica, e essa pauta estratégica ela tem que tomar as proporções reais dentro dessas empresas para que a gente consiga evoluir com essa agenda.
Agora, para a empresa que está se adaptando a essa realidade, hoje podemos dizer que o ESG é uma realidade, né? Para essa empresa que está querendo mudar a estratégia, adotar o ESG, qual o primeiro passo? Tem algum caminho, alguma trilha para ser seguida?
Eu diria que o primeiro passo para implantar uma agenda ESG é colocá-la na pauta estratégica das empresas. Normalmente, o ESG ele é tratado no nível de responsabilidade social corporativa, dentro das grandes corporações, até das menores corporações. Mas ele não é uma pauta que é isolada muitas vezes dentro das discussões, seja de um conselho de administração, seja dentro das reuniões executivas. Então, para mim, o primeiro passo é entender o propósito dessa organização, né, o legado que ela quer deixar e como que essa pauta ela pode ser incluída dentro dos assuntos estratégicos da empresa. Então, quando tu está revisando o planejamento estratégico, investimento de curto, médio e longo prazo, quando tu está fazendo uma revisão das tuas políticas de curto prazo, incluir o agenda ESG. Então, grandes empresas investindo em grandes projetos, por exemplo, capital intensivo, né, incluir práticas ESG nesses projetos, junto com discussões ativas com as comunidades, junto com os principais stakeholders, enfim. Entendo que o primeiro passo é elevar a discussão, sair de uma discussão onde que a gente vê o ESG simplesmente como um grande pacote de ações, né, e discutir isso aí no nível estratégico de todas as companhias, seja ela de qualquer tamanho, pequena, média ou grande empresa.
Exatamente isso que eu ia perguntar. Se for uma companhia, uma empresa de uma pessoa só, essa pessoa pode adotar o ESG?
Sem dúvida. Hoje nós temos exemplo de empresas, né, não de uma pessoa só, mas de poucas pessoas, né, empresas MEIs, a gente já consegue ver, pequenas empresas, nós já conseguimos ver também a implantação dessas práticas, né? Então ela vai muito mais do propósito da empresa, da vontade de fazer isso. Então, por exemplo, empresas pequenas que estão dentro da cadeia de suprimento de outras empresas, né, já estão se adaptando. Então, quando nós falamos de supply chain verde, né, green supply, ou quando nós falamos de cadeia de suprimentos verde, nós estamos falando de, às vezes, pequenas empresas que estão adotando práticas, né, ESG, muitas vezes para atender uma demanda da empresa contratada, que é o contratante, e muitas vezes por conta do seu propósito mesmo. Então, tem empresas que já pegam parte do seu faturamento pequeno, para implantar alguma política no ESG, seja ela de uma governança corporativa, trazer uma transparência maior para os seus clientes, seja ela no pilar ambiental, para fazer a adoção de algumas estratégias que possam aprimorar o relacionamento com a comunidade, que já pega um pilar social. Enfim, né, a agenda ela percorre todo o espectro de empresas, não somente grandes corporações. Obviamente, grandes corporações, pelo seu potencial de capital de investimento, é muito mais fácil essa implementação, né? Então, entendo que não há limites para isso.
Agora, é importante a pessoa divulgar o que está sendo feito, né? Não adianta, por exemplo, o empresário de pequeno ou médio porte adotar medidas ambientalmente saudáveis, né? Mudanças na empresa sem divulgar essa informação. E essa empresa precisa tornar pública para a comunidade a informação de que está mudando comportamento, está adotando práticas trabalhistas, de governança e de sustentabilidade?
Concordo muito. Na verdade, a comunicação, né, a divulgação da agenda ESG ela é um problema que nós enfrentamos ainda, né? Porque nós temos várias formas de reportar e, às vezes, as formas de reportar são dicotômicas, né? Então, são antagônicas. A gente vê empresas que, dentro de um determinado ranking, elas são ditas como verde, dentro de outro ranking, elas são ditas como não verdes. Nas pequenas empresas, né, essa comunicação, sim, ela tem que ser fluida, sim. Eu acho que ela, divulgando isso de uma forma transparente, pode ajudar, inclusive, na captação de recursos, né? Por exemplo, o Itaú lançou uma linha de créditos, né? Não sei se eu posso dizer marcas aqui, né? Mas tanto esse banco quanto outros bancos divulgaram linhas de créditos para pequenas empresas que estão com práticas ESG, que são linhas de crédito para pequenas empresas, enfim. Então, tem como. E cada vez mais que essas empresas divulgarem as suas práticas, mais abertas essas empresas estão à busca de capital. Enfim, mas eu concordo, essas empresas elas precisam ter uma divulgação maior, principalmente as pequenas, porque as grandes já emitem um relatório de sustentabilidade, as empresas que estão abertas, têm capital aberto, elas já têm políticas da CVM que precisam fazer essa publicação. Mas essa prática de publicação ela tem que ser, de fato, adotada por essas pequenas empresas. Mas, em contrapartida, muitas vezes essas empresas elas não sabem que precisam fazer isso, ou elas não sabem fazer isso, ou elas não têm condição de fazer isso com a estrutura que têm. Então, para essas pequenas empresas, eu vejo que a divulgação dessas ações elas podem demorar um pouco mais, até que essas empresas entendam o benefício que elas podem ter ao fazer essa publicação.
Até porque é um ponto favorável, né? Hoje em dia a gente vê pessoas mudando o comportamento de consumo por causa da sustentabilidade. Muda o comportamento para consumir determinado produto é porque não é amigável com o meio ambiente. Então, isso é muito importante para o empresário jogar a favor da empresa, né?
Exato. Exatamente. E cada vez mais nós vemos aí a forma de consumo, né? Uma mudança nessa forma de consumo em relação ao poder de compra, poder de venda dessas empresas. Mas há também uma dicotomia aí, né? Principalmente no Brasil, que quando nós pesquisamos, por exemplo, a intenção de compra, né, de produtos mais verdes ou produtos de empresas que se destacam em ESG, nós vemos uma grande quantidade de pessoas, de consumidores, na verdade, admitindo que sim, poderiam comprar, elas têm mais a opção de comprar dessas empresas. Mas, no entanto, quando se discute que esses produtos eles podem ser mais caros, a gente já vê esse percentual caindo. Então, acho que a gente precisa ainda adotar um equilíbrio, sair dessa narrativa que implantar uma agenda ESG, ela pode tornar um produto mais caro, que não é uma verdade absoluta. Né? Muitas vezes não é nenhuma verdade. A gente tem empresas que conseguem implantar uma agenda ESG e pela forma de ela conseguir um capital mais barato, um juros mais barato, ela consegue, inclusive, baratear o seu preço e não colocar esse custo inicial do ESG dentro. Então, sim, os consumidores estão mudando a sua forma de consumo. Creio eu que as empresas têm que seguir essa forma e tentar, de uma forma mais estruturante, que através da governança, né, que é um dos pilares do ESG, conseguir fazer com que esse produto ele seja mais acessível financeiramente também.
Jacques Paes, professor de MBAs da FGV, consultor de empresas, obrigada pela entrevista aqui no podcast Visões da Band News FM.
Eu que agradeço o convite. E como mensagem final, né, eu sempre comento, né, que se eu fosse traduzir ESG em uma palavra, seria cuidado, né? Então, a agenda ESG, ela promove, né, um cuidado genuíno, seja com as leis trabalhistas, seja com a saúde dos seus trabalhadores, com a responsabilidade com eles, com a responsabilidade com o cuidado com o ambiente, com a governança, a transparência. Então, o ESG, né, fica um pedido aqui. Todo mundo que for pensar em ESG, vamos pensar em cuidado genuíno, seja com o planeta, seja com o stakeholder próximo, enfim. É isso.
Obrigada mais uma vez, professor.
Eu que agradeço o convite.
Abraço.
Abraços. Tchau, tchau.
E no próximo episódio você vai conhecer a história de uma empresa que nasceu dessa premissa, que tem o ESG no DNA. Visões ESG. Investindo no futuro hoje.